Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio-Dia. Informações aí, como sempre, gerais, para você ficar por dentro do que acontece. Também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita, viu? Já já está chegando o nosso amigo Tony Café com as notícias do setor policial. E temos também entrevista, né, Kátia?
É verdade, temos entrevista. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Agricultura e Pesca de Ilhéus, o Milton Andrade. Ele vai fazer um balanço aí da Expo Cacau, esse evento grandioso. 3 dias de evento em Ilhéus. E ele vai falar melhor sobre o assunto já já aqui conosco, tá? 12h18. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no bairro Pontal, em Ilhéus. Telefone 988665446. Eu vou organizar uma viagem com a CGC Turismo, viu? É isso mesmo. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Só de falar o nome do restaurante já dá vontade de almoçar, né, Marcos? Uhum. Logo mais.
Nossa fome tá tranquila, né?
Hoje tá, porque teve um lanche especial aqui, né, para o nosso Renatinho, Bad Boy, porque ele merece nosso carinho, né? Então, você sabe, né? Hoje já estamos de boa aqui. Bem, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa a queda de 30% nas candidaturas reduz disputa no Legislativo baiano.
Jornal Correio do Povo, acordo de destrava pautas do fim da 6x1 e MP das blusinhas.
Folha de São Paulo, Meta aceita pagar mais de 17 bilhões de dólares de multas nos Estados Unidos por redes sociais viciantes.
O Estado de São Paulo, após pacto com Lula, Congresso destrava MP das blusinhas e 6x1 antes da eleição.
Jornal Estado de Minas, mutirão colhe DNA para localizar desaparecidos. Inclusive, vamos divulgar essa notícia aqui para vocês, orientar para você que mora em Ilhéus, em Itabuna, tá? Em outras cidades.
Jornal Tempo de Minas Gerais, Lula cai e Flávio sobe nas intenções de voto no primeiro turno em Minas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Antes de iniciar aqui, deixa eu mandar um abraço para o professor Danilo, ele é professor lá na Academia Smart Fit. Um abraço para você e toda a equipe aí da Smart Fit. Obrigada pela atenção, hein, Danilo? Reclamou, Marcos, sentiu minha falta indo nos treinos à noite. Ah. Achou que eu não tava malhando. Eu falei, querido, estou indo treinar cedinho, de manhã cedinho. Ele, sim.
Então, abração pro Danilo aí.
Viu? Ah, é, o Marcos Bezerra aí mandando um abraço pra você, Danilo. Marcos abandonou a gente, Marcos mudou de academia. Vou puxar, agora você pode puxar a orelha dele, que ele disse que tem 2 semanas que não vai.
É verdade.
Mandar um abraço para Tiago Arandiba ali da Feijoada da Rose. Rose, um beijo. Daqui a pouco eu vejo aqui, viu? Obrigada, Tiagão. Um abraço. Um abraço a todos os queridos ouvintes. Mandar um abraço para Pedro Mota, da Secretaria de Agricultura. Pedro, um abraço para você. É, Secretaria de Agricultura e Pesca, né? Não pode falar pela metade, não. O secretário me chamou a atenção aqui, ele tá certo. Daqui a pouco a gente apresenta o secretário aqui pra vocês. Mas, Pedro, um abraço pra você, viu? Um beijo especial, minha querida amiga Elvira, lá nos Estados Unidos, que não perde o JMD. Beijo pra você. Vamos seguir aqui com informação, porque aqui a informação não para. Noticiário Regional, sempre com uma notícia de Ilhéus aqui, Ilhéus em Destaques. E vamos falar do Caminhos da Conscientização. O Agosto Lilás termina e a luta pelo respeito continua. Sabe o que é isso? É que amanhã, dia 28, tá? Dia 28 pela manhã, uma ação para reconhecer os sinais aí, e romper o silêncio e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Então, é uma ação muito importante do Agosto Lilás, realizado aí pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Ilhéus. Realiza amanhã de manhã, ok? Na Praça Dom Eduardo, em frente à Catedral, às 9 horas, Caminhos da Conscientização. É um momento de fortalecer a rede de enfrentamento da violência contra a mulher, né? Então, é um momento bem interessante. Vai lá participar. Não só você, mulher, homens também, né, Marcos Bezerra? Então, é aberto ao público,
sem dúvida,
de modo geral.
Uhum.
Então, vai lá em frente à catedral amanhã de manhã, 9 horas, tá? Estarei lá, vou lá participar também, dar essa força aí, viu? Um abraço para Vanessa Gedeon, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que vem realizando um belíssimo trabalho à frente dessa pasta, além de ser vice-prefeita também, né? 12 horas e 24 minutos, já vamos mudar de assunto aqui e já começar a falar de cacau. Primeiro a gente vai falar do aplicativo que ajuda o produtor a identificar doenças no cacau. Olha que interessante. O app do cacau, ferramenta baseada em inteligência artificial para apoiar produtores rurais, foi lançado na Expo Cacau 2026, que termina hoje, né? No Centro de Convenções de Ilhéus. O aplicativo ajuda no diagnóstico preliminar de doenças, pragas e deficiências nutricionais nas lavouras de cacau. A iniciativa tem participação da Universidade Estadual de Santa Cruz e o projeto é coordenado pela professora doutora Débora Faria, docente da UESC e bolsista de produtividade do CNPq. O aplicativo foi desenvolvido por pesquisadores de instituições do sul da Bahia, do Peru e da Holanda. A ferramenta tem financiamento do Instituto Arapiaú, gestão do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e coordenação técnica da UESC. O app do Cacau funciona como um assistente virtual para o produtor. Pela plataforma, é possível enviar mensagens de texto, áudios, imagens e vídeos sobre problemas encontrados na lavoura. A inteligência artificial analisa as informações e apresenta uma primeira orientação. E tem a questão da aplicabilidade, né, Marcos?
É isso. A ferramenta pode identificar sintomas associados à vassoura de bruxa, uma das principais doenças do cacaueiro. O sistema também foi treinado para reconhecer sinais de monilíase, enfermidade que preocupa a cadeia produtiva do cacau. A ferramenta amplia o acesso à informação, sobretudo entre pequenos produtores e agricultores de áreas mais distantes dos centros de atendimento técnico. O objetivo é reduzir o tempo entre a identificação de um problema e a busca por assistência especializada. O aplicativo não substitui o trabalho de agrônomos, técnicos agrícolas ou outros profissionais especializados. A proposta é oferecer uma orientação inicial e indicar situações que precisam de avaliação profissional. O acesso é gratuito. O produtor pode usar a plataforma pelo site www.appdocacau.org ou pelo WhatsApp 739-8433-3000. 1400, Kátia.
Interessante, né, Marcos? Uhum. Muito bacana isso. E a gente continua aqui falando de Expo Cacau. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Agricultura e Pesca de Ilhéus, Milton Andrade. Vamos bater um papo com ele sobre a Expo Cacau. Boa tarde, Milton. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Muito obrigado você, Marcos Bezerra, por essa oportunidade da gente estar aqui hoje para falar um pouco sobre cacau, né? Quando a gente fala em Expo Cacau, necessariamente nós estaremos falando de cacau.
Verdade. Tá? Pois é, e para quem ainda não está por dentro do assunto, a gente explica novamente. A Expo Cacau é a maior feira agrícola e de negócios da cacauicultura, com mais de 6 mil participantes, 60 expositores e 240 milhões em negócios gerados na última edição, né? A Expo Cacau se estabelece como ponto de encontro da cadeia produtiva e um espaço de acesso a tecnologias, insumos e serviços para o produtor. É isso mesmo, secretário?
Kátia, sem dúvida alguma, o evento é um evento que, na sua primeira edição, no ano passado, marcou todo o setor produtivo do cacau. A Expo Cacau é uma iniciativa do Cocoeste, que é uma empresa do World Cocoa Foundation, uhum, onde ele veio para o Brasil com a ideia de operacionalizar tecnologia, ser um agente facilitador da cacauicultura no Brasil. E ele está há mais de 10 anos já no Brasil, e o ano passado eles construíram a primeira Expo Cacau. Isso foi muito bom, e eles escolheram a nossa cidade, procuraram a prefeitura, procuraram o nosso prefeito, que abraçou de imediato a proposta de apoio, de ser um co-realizador do evento. Então, aconteceu ano passado, foi um sucesso total, e depois, numa avaliação, o prefeito reforçou, disse: ah, quero esse evento novamente aqui. Uhum. Então, isso foi muito bom. O prefeito Valderico Júnior, dentro da sua larga visão empreendedora, percebeu o grande evento para a nossa região. Para você ter ideia, esse é o maior evento de cacau do Brasil. Uhum. Em breve será do mundo, porque em breve o Brasil também será um produtor muito maior do que o que já é. Verdade. Então, esse evento, ele tem uma vantagem assim, muito grande, porque ele provoca e traz tecnologia. Ilhéus ficou muitos e muitos anos, eu não falo Ilhéus, falo Brasil, a cacauicultura no Brasil, depois do declínio da CEPLAC, ela ficou meio que engessada, sabe? Sem buscar novos horizontes, buscar novas tecnologias, uhum, e nada hoje acontece se a gente não tiver a pitada da tecnologia, e que é constante. Você monta uma tecnologia hoje, daqui a um ano você já está fazendo modificações, daqui a 5 anos muda até o conceito daquela tecnologia para uma outra, uhum, e, enfim, você vai galopando de conhecimento e implantando novas tecnologias. E o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que a cacauicultura, primeiro, o Brasil não foi escolhido à toa para ser assim, o palco do desenvolvimento da cacauicultura. Não. O Brasil tem uma extensão territorial, tem áreas assim, muito aptas ao plantio de cacau, uhum, não só Bahia. A Bahia tem 420 mil hectares. O Brasil tem 700 mil. Mas ele pode triplicar ou quadruplicar essa área que a gente tem hoje. A gente pode multiplicar bastante. Uhum. Então, o potencial é muito grande e, por incrível que pareça, o Brasil, apesar do baixo índice de tecnologia, porque a agropecuária no Brasil, ela tem tido muito pouca pesquisa. A grande realidade é essa. Uhum. A gente vê, por exemplo, como referência, nós tivemos uma CEPLAC que foi maravilhosa. Ela capitaneava a tecnologia de cacau no mundo. Mas o governo deixou de aportar recurso, de investir numa instituição tão grande, porque ela era grande na pesquisa, Ela era grande na assistência técnica, enfim, ela foi uma grande CEPLAC que construiu o que construiu em toda a região. Né? Tudo aqui, olha, de estradas a hospitais, escolas, pontes, tudo a CEPLAC estava envolvida. Então, a própria universidade, a UESC aqui, foi construída com recursos da CEPLAC.
Sim,
e vale salientar, recursos esses dos produtores de cacau.
Exato.
Que naquela época eles recolhiam, começou com 15%, depois passou para 10%, e depois o governo retirou os 10% e levou o orçamento para Brasília. Então, tudo isso, eu acho que aí iniciou o declínio da CEPLAC. Então, nós ficamos a cada dia perdendo o que... Toda essa trajetória da CEPLAC foi perda, né? Perda grande, tecnológica. A gente tinha uma pesquisa abundante em várias linhas de pesquisa. Infelizmente, hoje, a gente tem uma CEPLAC, eu diria até, são monstros os pesquisadores, porque procuram trabalhar o máximo possível, mas eles estão sem... os recursos são muito pequenos e a variedade de pesquisa ainda muito restrita. É grande para o que eles fazem, que são muito poucos,
uhum,
hoje que trabalham na CEPLAC, na parte de pesquisa. Mas a potencialidade do que já foi uma CEPLAC para a gente desapareceu completamente. Paralelo a isso, a Embrapa. Eu é o exemplo.
Sim.
A Embrapa, que foi uma instituição criada há anos atrás por Alisson Paulinelli para desenvolver as demais culturas do Brasil, praticamente hoje está de cuia na mão. Então, nós estamos vivenciando um Brasil que não... produtor aqui está impondo e fazendo agro no Brasil, os produtores. Fazendo...
Está faltando incentivo aí politicamente, né?
De
governo,
tá,
principalmente governo federal e estadual.
Os últimos 20 anos foi desastroso, tem sido desastroso. Eu falo de apoio do governo,
uhum,
porque não é dinheiro, não. O que a gente precisa é de apoio, de política, uma política agrícola bem estruturada.
Política pública.
Para que a gente... Porque o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas.
Sim,
é um quarto do mundo passa por nossa... passa pelo...
Depende do agronegócio.
Pelo nosso... Consome o que nós produzimos.
É verdade.
Então, é um país que precisa de apoio para a gente manter. É estratégico e é muito importante que os políticos tenham essa percepção.
Ainda falando da Expo Cacau, secretário, a Expo Cacau ele busca, né, conectar produtores, técnicos, especialistas, instituições financeiras, empresas e organizações do setor, né? Como o senhor já falou, né, sobre disseminando aí novas tecnologias para o cacau, fomentando aí negócios, né, e facilitando o acesso à inovação e conhecimento do setor. Qual o balanço que você faz da Expo Cacau 2026? E eu já quero spoiler. A Expo Cacau 2027 vai ser em Ilhéus?
Vai. Já foi confirmado. Ilhéus será palco da... Ninguém vai tirar mais isso daqui. A realidade é que a maior briga disso aqui foi o nosso prefeito. Nosso prefeito exigiu que,
uhum,
esse evento desse é o pessoal do Cocoeste, abertamente. Esse evento vai ser de Ilhéus e ninguém tira daqui. E eles disseram, aceitaram.
Que
quando
bom.
Aceitou acontecer novamente esse ano, agora ninguém segura mais.
Ah,
pode até
tá
acontecer...
Sempre para o mês de agosto.
Exatamente.
Agosto
pode
é
até acontecer... Uma Expo em outro, Expo Cacau em outro local.
Sim.
Mas de segunda edição no ano.
Ah, entendi.
Entendeu?
E qual o balanço que o senhor faz dessa edição de 2026?
Eu faço que excelentes palestras, a gente tem no campo de informação sensacional. As tecnologias apresentadas, cada ano melhora mais. A gente vem empresas, startups que vêm para aqui, assim, que estão trabalhando intensamente com o cacau, estão,
uhum,
vindo para aqui para mostrar os seus produtos, os seus recursos. Isso é muito importante. Acho que eu sempre comento, nós, os produtores dessa região, e eu falo para toda aquela clientela nossa, as associações de nosso município, são 74, não deixar de vir. A gente tem feito um convite constante, estão aí aparecendo, vêm sempre, estiveram no primeiro dia, no segundo dia e hoje, como último dia do evento, prestigiando essa festa. É aprendizado. Nós estamos lá com um stand lindíssimo, até sou suspeita para falar, onde está a agricultura e pesca, o desenvolvimento econômico e está o turismo. A gente tem trabalhado essas três pastas muito unidas e focadas assim no desenvolvimento econômico de Ilhéus, porque a gente sabe, Ilhéus é o maior município em termos de área territorial dessa região. É imenso. E com uma potencialidade gigante, eu diria que para o agro e para a pesca. Temos 80 quilômetros de praia, enfim, a gente tem a gente precisa de tecnologia para o agro e para a pesca. E aí, Kátia, eu gostaria de dizer, no ano passado nós fizemos todo o trabalho diagnóstico e esse ano nós estamos estruturando as ações para a gente trabalhar no agro e na pesca, com programas muito bacanas, assistência técnica, tanto para a agricultura como para a pesca. Sim, o serviço de inspeção municipal, a pesca vai poder pegar o seu peixe e poder vender diretamente para os estabelecimentos. Emite sua nota fiscal na prefeitura, como produtor, como pescador, e ele vai vender. Então, isso tudo facilita. A gente vem fazendo costuras com outras instituições, parcerias, para justamente a gente dinamizar. Ilhéus vai voltar muito em breve no governo Valderico Júnior, que está conseguindo trazer do campo. Valderico tem um carinho muito grande pelo campo. Então, ele foi uma das coisas que ele me pediu entregar a pasta. Cuide do nosso pessoal, das associações, dos produtores, enfim. A gente precisa agora, mais do que nunca, com esse empurrão dado por ele, fazer valer. Então, Bacana. Nós estamos nisso aí.
Secretário Milton Andrade, o produtor de cacau aqui de Ilhéus está tendo mais facilidade para escoar a produção, para levar, né, para os locais adequados, e a Expo Cacau desse ano pode superar em negócios a do ano passado?
Olha, este ano eu tenho certeza que vai ser... vai ter melhores negócios. O agricultor tem condição de fazer mais dinheiro esse ano. Por quê? Houve uma melhora nos preços. A gente tem que entender o seguinte: aqueles preços vividos de R$1.000, R$1.200 arroba, aquilo a gente sabia que seria muito rápido. Não era nada real, nada que pudesse se estabelecer. Mas os preços de cacau na faixa entre R$400, R$500, R$600 arroba são preços que dá para o produtor ganhar dinheiro, investir nas suas propriedades e melhorar as condições, ou se utilizar dessas tecnologias que estão sendo aí apresentadas. Nós temos ainda um problema, respondendo a sua pergunta especificamente, nós temos ainda um problema nos nossos ramais, acesso. Prefeito Valderico Júnior, não é da minha pasta, porque é a Secretaria do Interior que trata dos assuntos das estradas rurais, é Zé Vitor Pessoa, mas eu sei as dificuldades que ele tem enfrentado, porque Ilhéus herdou da gestão anterior apenas uma patrulha mecânica. Hoje Ilhéus tem 4 e não é suficiente. Posso dizer a vocês, a gente precisaria do dobro para poder trabalhar Ilhéus. 8 patrulhas trabalhando o tempo integral para a gente poder ter um mínimo de acesso, de acessibilidade. É ainda um sonho dos produtores. Agora, vocês imaginem, não dá para arrumar Ilhéus em um ano e meio de gestão. Sim. É muito complicado. Ilhéus foi uma herança, um presente para quem gosta de Ilhéus. Levar Ilhéus para o seu foco, que é o foco do desenvolvimento e do progresso, mas o prefeito Valderico, logicamente, tem sido um grande gestor para poder dar um equilíbrio a isso. Sim. Isso é muito importante. Então, a gente tem... Ele vem fazendo muita coisa de importância aqui na cidade, entendeu? Na zona rural, nós... Houve melhoras, mas precisamos melhorar mais. Ele é sabedor e está realmente com pretensões. Em breve nós teremos muita novidade no campo, com relação a esse acesso, para que o produtor possa pegar o seu produto e trazer do campo para a cidade, fazer a comercialização. Aí entra a gente nesse processo de facilitação.
Que bacana, viu? Tá? Eu quero agradecer, viu, secretário, por sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Você acabou de ouvir a entrevista do secretário Milton Andrade, ele que é secretário de Agricultura e Pesca de Ilhéus, e fez um balanço aqui sobre a Expo Cacau, esse evento que está encerrando hoje. Ou seja, secretário, até que horas o povo pode ainda ir lá no centro de convenções?
Até às 19 horas, até 19.
Então, encerra até 19, né?
Encerra 19.
É, então é bom ir um pouco antes, para dar uma circulada lá e conhecer melhor. Perfeito. Obrigada, secretário, um abraço.
Obrigado,
até a próxima.
Obrigado a vocês aqui que sempre recebem a gente, você e Marcos recebem a gente de braço aberto. É, na realidade, esses momentos são muito importantes, porque o campo gosta de ser enxergado. E quando a gente é chamado aqui, é uma oportunidade da gente mostrar assim, as dificuldades que eles têm. Uhum. E que a gente, na gestão, futuca um colega secretário, outro, para tentar ir a gente conciliando.
Obrigada.
Eu quero agradecer a vocês imensamente, viu, a essa oportunidade. Obrigado, gente.
Um abraço.
Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 50 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Restaurante Coco Dendê, ali ao lado do Opaba Praia Hotel. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, no bairro do Pontal. Mix Mateus Ilhéus e Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes Centro. Gente, não posso esquecer, hoje tem brinde Natura Ilhéus. Corre que dá tempo se colocar seu nome aí. Manda seu nome completo para o WhatsApp 988291029. Tenho certeza que dá tempo, tá? Se colocar seu nome aí, você que nunca ganhou. Corre, diz, quero ganhar um brinde Natura Ilhéus. Manda seu nome completo para o 988291029. Então hoje tem brinde Natura Ilhéus e amanhã também tem brinde Natura Ilhéus, ok? Mas manda logo seu nome aí, ok? Olha, vamos seguir aqui com informação. A gente tem muita informação aqui ainda para divulgar para os nossos ouvintes. E vamos começar falando de um assunto que até divulgamos aí nas manchetes dos jornais, que é a coleta de DNA de familiares desaparecidos, tá? Presta atenção. Ilhéus e Itabuna iniciam coleta de DNA de familiares de desaparecidos. Já iniciou, inclusive. Então, familiares de pessoas desaparecidas podem fornecer gratuitamente material genético em Ilhéus e Itabuna até amanhã, sexta-feira. A coleta começou desde segunda-feira, agora dia 24, e integra uma mobilização nacional destinada a ampliar as chances de identificação e localização de desaparecidos em Ilhéus. Em Ilhéus, o atendimento ocorre na Coordenação Regional de Polícia Técnica, que fica na Rua Ministro José Cândido, no centro, no famoso DPT, né? E aí os telefones para contato são 73-3633-7031 e 73-3234-8137. Em Itabuna, a coleta é feita na Unidade de Polícia Técnica, localizada na Rua 1, ali no bairro Jardim Primavera. O telefone é o 73-3617-1700. O procedimento é gratuito, rápido e indolor. Um perito utiliza uma espécie de cotonete na parte interna da bochecha, tá? Ele coloca aqui na sua boca, passa aquele cotonete lá para retirar a amostra, sem necessidade de coleta de sangue. E o perfil genético será incluído nos bancos oficiais e comparado com amostras de corpos e ossadas não identificados, além de pessoas encontradas vivas ou internadas sem condições de informar a própria identidade. Mas tem, né, Marcos, recomendação aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Verdade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recomenda que a doação seja feita preferencialmente por familiares de primeiro grau. A prioridade é para pais ou mães biológicos, filhos acompanhados do outro genitor e irmãos biológicos. Crianças também podem fornecer material, desde que estejam acompanhadas por um responsável legal. Quem já participou de mobilizações anteriores não precisa repetir a coleta. O familiar deve apresentar um documento de identificação e os dados do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, como número, estado e delegacia onde o registro foi feito. A recomendação é levar uma cópia do documento, caso esteja disponível. Quem ainda não registrou o desaparecimento deve procurar uma delegacia. Como os bancos estaduais estão integrados nacionalmente, o material fornecido na Bahia poderá ser comparado com amostras existentes em qualquer outra unidade da federação. Assim, uma família que mora em Ilhéus ou Itabuna pode fornecer o DNA mesmo que o desaparecimento ou a localização da pessoa tenham ocorrido em outro estado, né? Então, o Banco de Perfis Genéticos da Bahia reúne 1.131 amostras relacionadas a pessoas desaparecidas e seus familiares. Segundo a Polícia Científica, os cruzamentos já permitem 16 identificações. Além de Ilhéus e Itabuna, a mobilização tem pontos regionais em Jequié, Itapetinga, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Essa é a quarta mobilização nacional do tipo. As anteriores ocorreram em 2021, 2024 e 2025. A ação é coordenada pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cátia.
Então, se você tem algum familiar desaparecido, procure aí o DPT de Ilhéus ou de Itabuna. Vai lá colher material. É indolor, é com cotonete, né, que passa na sua boca aí. Então, assim, é tranquilo. Vá lá, tá? E até amanhã, ok? Olha, vamos acionar ele, nosso repórter, mais informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Novos e graves detalhes vieram à tona sobre a morte da empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, que faleceu após se submeter a procedimento estético no Hospital Vida Memorial em Ilhéus. O corpo da vítima foi removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade, a pedido da própria família, que registrou uma ocorrência policial, contestando as circunstâncias do óbito e a atuação da unidade hospitalar e da equipe médica. De acordo com relatos de familiares e do advogado da família, Dr. Nery Santana, Adriele deu entrada no hospital por volta das 10 horas da manhã da segunda-feira 25, acompanhada de uma tia. A promessa repassada à acompanhante era de que as cirurgias, que incluíam mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelamento costal e jato de plasma, seriam concluídas por volta das 20 horas. No entanto, o tempo passou sem qualquer boletim sobre o estado da paciente. A apreensão aumentou, até que já perto da meia-noite, o tio de Adriele precisou quebrar uma porta de vidro da unidade para conseguir acessar as dependências internas, momento em que descobriu que a sobrinha já estava morta e com o corpo isolado. A acompanhante permaneceu retida no local, sem receber informações oficiais, enquanto toda a equipe médica responsável pela cirurgia teria abandonado o hospital. A defesa da família estranhou o fato de a declaração de óbito, emitida inicialmente pelo hospital, ter sido assinada por um médico plantonista da unidade e não pelo cirurgião plástico responsável pelo procedimento, Dr. Rossini Tebaldi. Diante do documento considerado suspeito, o advogado acionou a Polícia Civil e solicitou a remoção do corpo ao DPT para a realização do exame necroscópico, que determinará a causa exata do falecimento e se as cirurgias chegaram a ser concluídas. A Polícia Civil de Ilhéus investiga o caso para apurar eventuais responsabilidades criminais do hospital e da equipe médica. Um suspeito morre após confronto com policiais militares rodoviários na tarde desta terça-feira, 25, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro. A ocorrência foi registrada durante uma ação do 4º Pelotão de Polícia Rodoviária de Vale Verde, pertencente à CPRV Itabuna. Segundo a polícia, os agentes realizavam motopatrulhamento na BA-986, quando avistaram um homem conduzindo uma motocicleta sem placa. O condutor teria desobedecido a ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento, já na BA-001, na altura do quilômetro 576. Ele perdeu o controle da motocicleta e, conforme relato policial, teria efetuado disparos contra a guarnição. Os policiais reagiram à suposta agressão. O homem foi socorrido e levado para a UPA de Arraial da Ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada. Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre .40, 5 munições, 20 poções de substância semelhante à maconha, um celular e uma bolsa. A motocicleta também foi recuperada e, após consulta, os policiais constataram que havia restrição por roubo. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde o caso foi apresentado para as providências legais. Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Betéias, em Vitória da Conquista, investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de vulneráveis. De acordo com informações prestadas pela Polícia Civil, ao menos 6 adolescentes com idade entre 13 e 15 anos foram identificadas como vítimas das ações do suspeito. As investigações policiais revelam que o investigado se aproveitava da situação de vulnerabilidade socioeconômica das jovens para se aproximar, oferecendo presentes para atraí-las e submetê-las de forma contínua e reiterada a atos de natureza sexual. Para efetuar as abordagens, ele utilizava um veículo de passeio e rondava as imediações de um campo de futebol localizado na periferia do município. A captura foi efetuada por equipes do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente NCA, vinculado à 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 10ª Corpim, no âmbito das ações da Operação Brilho do Amanhã. O acusado foi localizado e conduzido à delegacia local, onde teve o mandado de prisão preventiva definitivamente cumprido, permanecendo custodiado à disposição da Justiça. As vítimas passarão por acompanhamento junto ao Serviço de Atendimento Psicossocial da Rede Municipal, respeitando as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil da Bahia prendeu um casal na tarde desta terça-feira, 25, durante uma ação da Delegacia Territorial de Eunápolis, com o apoio do GAT Descobrimento. A operação ocorreu no bairro Urbis 3 e faz parte das investigações sobre homicídios, tráfico de drogas e atuação de organização criminosa no município. Foram presos a AVSN, de 22 anos, que já tinha mandado de prisão preventiva em aberto, e sua companheira DDS, de 19 anos. Durante a ação, os policiais apreenderam mais de 1,2 kg de maconha, dezenas de poções de entorpecentes, cocaína, 20 munições calibre 9mm, carregador de pistola, rádio comunicador, balança de precisão e celulares. Segundo a Polícia Civil, a AVSN tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, pulando muros de imóveis vizinhos. Após um cerco, ele foi localizado escondido no banheiro de outra residência. Conforme a polícia, houve resistência durante a abordagem e o suspeito acabou contido e preso. No imóvel onde o casal estava, também foi localizado uma Honda G160 Fan Azul, com placa diferente da original e irregularidades nos elementos identificadores. A motocicleta foi apreendida e será periciada no decorrer das investigações. A ação é um desdobramento das apurações sobre homicídios atribuídos a um grupo investigado em Eunápolis. A VSN é apontado como ligado a Anderson Profeta Rodrigues, investigado por diversos homicídios e morto após confronto com policiais civis durante uma diligência anterior. As investigações também resultam na apreensão de um Hyundai HB20 branco, com restrições por furto ou roubo, que teria sido utilizado pelo grupo em deslocamentos relacionados a crimes violentos. A VSN e DDS foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, envolvimento com organizações criminosas ultraviolenta, recepção, desacato e resistência. No caso de AVSN, também foi cumprido o mandado de prisão preventiva que já estava em aberto. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer os homicídios registrados no município. E as informações policiais desta quinta-feira ficam por aqui. Amanhã a gente volta. Continue ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Obrigada, Tony Café. E Tony Café trouxe aí a primeira notícia, né, que está estampada, inclusive, em diversos sites, blogs da cidade, da região. Noticiário já nacional, né, Marcos Bezerra, sobre o caso aí da morte da empresária Adriele, que fez procedimentos estéticos aí. E aí nós temos a nota aqui que diz que o Rossini, o médico cirurgião Rossini Rubac, disse que a Adriele teve alteração grave após cirurgia em Ilhéus e nega abandono do atendimento. Em nota, o médico afirma que o procedimento ocorreu sem intercorrências e relata suspeita de hipertermia maligna na fase final da cirurgia. A família apresenta outra versão sobre o atendimento. O cirurgião plástico Rossini Tebaldi Rubac se manifestou ontem na quarta-feira, 26, sobre a morte da empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, após procedimentos estéticos realizados no Hospital Vida, em Ilhéus. Em nota, o médico afirma que a cirurgia transcorreu sem intercorrências e que a paciente apresentou uma alteração grave e inesperada do quadro clínico já na fase final do procedimento. Segundo o posicionamento, a equipe de anestesiologia identificou sinais compatíveis com hipertermia maligna, condição descrita como rara, grave e potencialmente fatal relacionada à sustentabilidade individual a determinados agentes utilizados na anestesia. Ainda de acordo com a nota, assim que o quadro foi identificado, foram adotadas medidas de emergência com a administração de medicação específica e realização das manobras necessárias para tentar estabilizar a Adriele. Um médico cardiologista também teria participado das tentativas de socorro. O documento afirma que, apesar da identificação do quadro e dos esforços realizados pela equipe assistencial, Adriele não respondeu às medidas terapêuticas e evoluiu para o óbito. O médico também declara que a assistência prestada, a evolução clínica da paciente, as medicações administradas, as providências adotadas estão registradas no prontuário. Só que tem aí também um relato aí da família, né, Marcos?
Adriele morava nos Estados Unidos, havia aproximadamente 5 anos e teria retornado ao Brasil em junho para realizar as cirurgias. Segundo informações da família, os procedimentos contratados incluíam mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelamento costal e jato de plasma. Ainda de acordo com os familiares, Adriele iniciou os procedimentos por volta das 10 horas da manhã. Com o passar das horas e sem a saída da paciente, parentes começaram a questionar a equipe sobre a situação. Inicialmente foi informado que o procedimento continuava. Posteriormente, os parentes teriam sido comunicados de que Adriele estaria demorando para acordar. Por volta da meia-noite e meia, conforme o relato dos familiares, o tio da empresária teria arrombado uma porta e encontrado Adriele dentro de um saco utilizado para acondicionamento e transporte de cadáveres. Imagens gravadas por um familiar mostram o corpo da empresária no local, além de sangue próximo à cama e condições do ambiente, né, que familiares consideraram inadequadas.
O Marcos, o médico, nega abandono, né?
Na nota, o Rossini Rubac também contesta informações sobre uma suposta saída dos profissionais do hospital após a morte da paciente. Segundo o médico, depois de concluídos os procedimentos assistenciais realizados, os registros no prontuário e comunicado a morte aos familiares, teria ocorrido um episódio de violência e depredação no hospital, situação que, de acordo com o documento, também foi registrada perante a autoridade policial. Diante do cenário, o médico afirma que ele e a equipe assistencial foram orientados pelo setor de segurança da unidade a permanecer em um local protegido e aguardar a chegada da Polícia Militar. Rossini declara que permaneceu no Hospital Vida até a chegada dos policiais e nega que tenha ocorrido abandono do atendimento, evasão ou tentativa de evitar responsabilidades, Kátia.
Pois a nota afirma ainda que o médico está à disposição da família, das autoridades competentes e dos órgãos de classe para prestar esclarecimentos e colaborar com a apuração do caso. A hipertermia maligna é apresentada pelo médico como uma condição compatível com os sinais registrados no prontuário. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que essa tenha sido a causa da morte de Adriele. Também não existe até agora a conclusão das autoridades que estabeleça a eventual responsabilidade médica pelo óbito. As circunstâncias da morte deverão ser esclarecidas a partir da análise dos registros médicos, exames e demais elementos da investigação. Por respeito ao sigilo médico e à família da paciente, o médico informou que não divulgará publicamente outros detalhes de natureza clínica neste momento. A nota é assinada pelo corpo jurídico aí que acompanha, no caso, assessor jurídico do médico, Dr. Rossini aí, Tebaldi Rubac. E aí nós temos a informação que o CREMEB diz que não há processo ético em andamento contra o médico após morte da empresária. Então, eu vou resumir aqui para vocês. O conselho afirma que denúncias anteriores contra o profissional tiveram resultados comunicados às partes e que eventuais sanções públicas são divulgadas oficialmente. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB, informou que não existe atualmente processo ético profissional em tramitação no Tribunal de Ética Médica, que cite o cirurgião plástico Rossini Tebaldi Rubac, responsável pelo procedimento realizado na empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, que morreu após passar por cirurgias estéticas. A manifestação do conselho ocorre após a morte da empresária diante de informações sobre denúncias anteriores envolvendo o médico. As denúncias contra Rossini Rubac são de 2023, quando pacientes relataram ter sofrido complicações graves após cirurgias plásticas realizadas no Rio de Janeiro e nas cidades baianas de Itabuna, Salvador, Eunápolis e Vitória da Conquista. À época, o Rossini era denunciado de ter cometido erros médicos nos procedimentos de 40 pacientes. Na ocasião, a defesa do médico afirmou que as acusações eram falsas e que o profissional jamais havia sido condenado judicialmente por qualquer conduta médica irregular. Sobre esses casos, o CREMEB esclareceu que os resultados das apurações foram comunicados às partes envolvidas. Segundo o órgão, os procedimentos são protegidos pelo sigilo previsto no Código Processo Ético Profissional, razão pela qual detalhes não são divulgados publicamente. O Conselho também explicou que quando há sanções de caráter público aplicadas a médicos, a divulgação ocorre pelos canais oficiais da instituição, incluindo o site do CREMEB e o Diário Oficial da União. Então tá aí. Se surgir mais alguma informação sobre isso, voltaremos a falar sobre o assunto. Agora, a família está bem indignada. O advogado tem concedido algumas entrevistas, né, informando que ele está acompanhando de perto, né, exigiu aí a necrópsia que está sendo feita. Enfim, a gente vai aguardar, se surgir mais informações, voltaremos a falar sobre o assunto.
Verdade.
Ainda no setor policial aqui, Marcos, 9 pessoas são presas, né, por suspeita de estupro de vulnerável na Bahia, não é isso?
Isso, 9 pessoas presas em uma operação policial contra estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso nesta quinta-feira, dia 27, em Salvador. Entre os alvos da operação estão 2 jornalistas, um policial militar aposentado e um médico urologista. As prisões foram cumpridas na capital baiana. Um dos detidos é um policial da reserva identificado como Genaldo Santos de Oliveira, suspeito de cometer abusos contra 5 vítimas. Os jornalistas presos foram identificados como Lucas Vinícius Santos da Conceição e Marcos Paulo Silva Cássio. Segundo apurações, Lucas Vinícius trabalhava na assessoria de comunicação de uma ONG ligada a crianças e adolescentes. Os outros presos hoje foram identificados como Ricardo Paixão Melquiades, Lucas Alves Rocha, Danilo Souza Lima e Jefferson Dias Santos. As profissões desses suspeitos e os detalhes sobre as investigações não foram divulgadas. Além das prisões, um médico urologista, morador de Salvador, teve mandado de busca e apreensão cumprido no apartamento onde mora, na Ladeira da Barra, área nobre da cidade. Não foram divulgados mais detalhes sobre as investigações aí acerca do médico. Mandados de prisão e de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades de Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, São Félix e Conceição do Coité, Kátia.
O médico, segundo aí informações, né, já está até no Bahia.ba, tá? Cita aí esse médico urologista Samuel Ribeiro Juncal, né? Então, alvo dessa operação Brilho da Manhã, ação permanente da Polícia Civil da Bahia. Olha, 12 horas, 1 hora já e 12 minutos, a gente estourou o tempo aqui, né? Vamos ter que finalizar o programa. Antes de finalizar, vamos mandar um abraço, Marcos, para os corretores de imóveis.
Vamos lá, né?
Hoje é dia do corretor de imóvel e Ilhéus, a gente sabe que tem vários corretores, assim, super competentes que atuam na cidade. Então, sintam-se abraçados, parabéns pelo trabalho, você que é... O Assus está chegando aqui fazendo coraçãozinho para vocês também. Vocês, corretores de imóveis, né? Bem registrados, né, Marcos? Que atuam dentro da legalidade. Sim, um abraço aí para vocês. Coutinho Neto, né? Corretor Carmen Coutinho.
Carmen, a esposa, né? O filho também.
Exato, essa família aí. Jaime Carvalho, um abraço. Geraldo, um abraço para você também. Camila Carvalho, minha amiga querida. E a Dani, que eu conheci ontem. Dani Dória, um abraço para você. Ricardo Raffner, se eu não mandar um abraço para Ricardo, vai falar o ano todo, porque ele é ouvinte do programa. E todos os corretores de imóveis que a gente conhece aí. Um abraço a todos vocês, parabéns mesmo. Vamos finalizar aqui o programa, agradecendo a sua audiência. Já tem aqui, Marcos. É. Vamos ver, vamos divulgar quem ganhou o brinde Natura Ilhéus de hoje. Lembrando que você que não ganhou hoje, tenta amanhã. Amanhã tem também brinde Natura Ilhéus, né? Toda semana, 2 brindes Natura Ilhéus, um por dia aqui para os nossos queridos ouvintes. Agradecer a Natura Ilhéus, que está sempre presenteando os nossos ouvintes. Eu tô conferindo aqui na lista, para não repetir nomes, né, gente? A gente tem que ser ético aqui e dar oportunidade para quem não ganhou ainda. Pronto, tá valendo. A ganhadora é a Josélia da Silva Souza. Josélia da Silva Souza, ganhadora do brinde Natura Ilhéus. Josélia, pode ir na Natura Ilhéus a partir de amanhã. Você tem 5 dias úteis. Leve sua identidade. Josélia da Silva Souza, um abraço. Marcos, boa tarde a você. Ah, lembrando, viu? Amanhã o Jornal do Meio Dia começa às 12h30, não é isso?
Após o horário eleitoral.
É mais ou menos, é um pouquinho antes. É logo após o horário eleitoral, que vai começar às 12 horas. Isso. Vai até 12h20, mais ou menos. Então, logo após o horário eleitoral, gratuito no rádio, que é obrigatório, tá, gente? Aí a gente chega ao vivo com o Jornal do Meio Dia, tá certo? Então, de amanhã, dia 28, até dia 1º de outubro. A gente tem que seguir a lei, né? Então, um abraço a todos, abraço Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Restaurante Coco Dendê, Unex e CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.